Pulso. 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 Pulso Latino.
As eleições presidenciais no Equador, que deveriam ocorrer em 2025, foram antecipadas para este ano após o presidente Guillermo Lasso acionar uma cláusula constitucional, conhecida como morte cruzada, que prevê que a Assembleia Nacional seja dissolvida e o pleito eleitoral antecipado. A votação do primeiro turno ocorreu no dia 20 de agosto, depois de uma campanha marcada por violência, incluindo a morte do presidenciável, o candidato conservador, Fernando Villavicencio. Este episódio do Pulso Latino fala sobre as eleições no Equador. Eu sou Raíssa Lazzarini, pesquisadora e doutoranda em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. E para entender o momento que o país vive e quais as perspectivas para o segundo turno, conversei com Salvador Chavelson, doutor em antropologia, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo e no programa de pós-graduação em integração da América Latina na Universidade de São Paulo. Salvador, como você analisa esse processo eleitoral no Equador e quais foram os fatores do governo Lasso que levaram a esse momento da política no país?
Em 20 de agosto tivemos um primeiro turno das eleições presidenciais e parlamentares. Teve também um referêndum sobre temas ambientais, territoriais. E é uma eleição fora de prazo, digamos assim, que serve para medir as forças políticas. Ver onde se encontra o Equador, que hoje é presidido pelo Guillermo Lasso, que ameaçado pelo impeachment, convoca essas eleições com um mecanismo de morte cruzada, onde o parlamento tem que ser eleito novamente e vai ser escolhido o presidente que vai concluir o mandato até 2025. Alguns fatores que atravessaram essa eleição. A criminalidade em aumento no país, cartéis internacionais de tráfico de drogas operando com influência no curso das candidaturas e como fenômeno social, digamos, que acabou capturando a atenção dos eleitores. Equador entrou no mapa do tráfico recentemente. Os analistas dizem que tem a ver com a deriva do processo de paz na Colômbia, a dolarização poderia ser um outro fator, as florestas próximas da área de produção de cocaína na Colômbia. Enfim, isso nos últimos anos apareceu como um fator de preocupação, né? Lembramos motins em prisões, com decapitações, e o assassinato de um dos candidatos presidenciais, o Fernando Villavicencio, na campanha para essas eleições. Um outro fator são as mobilizações indígenas da sociedade em geral, nas cidades, no campo. A partir de 2019, que teve um importante levante, as mobilizações indígenas são uma realidade, diria, desde a década de 90, né? O setor indígena é muito organizado, tem força de mobilização. E em 2019 e de novo em 2022 foram protagonistas muito importantes na resistência de medidas, de reformas e medidas antipopulares, de ajuste, de aumento do preço da gasolina, que o Guillermo Lasso tentou passar e foram resistidas, né? Então, criminalidade e mobilização indígena popular nas ruas marcaram esses 2 anos de presidência do Lasso e afetaram também, de alguma forma, afetam o presente político.
E como esses elementos que você citou impactam nas forças políticas do país, como o correísmo, movimento indígena, nova direita?
Eu diria que esses 2 elementos permitem entender também uma certa fraqueza do correísmo, que chega em primeiro lugar com Luiza González para o segundo turno das eleições, mas chega sem a força que esperava ou precisava, né, de fato, para propor uma volta do correísmo. Rafael Correia, na Bélgica, com uma condena anticorrupção, não chegou em 2021 a conseguir que o movimento político que ele encabeça se imponha e provavelmente no segundo turno, agora em outubro, outubro, vamos ter um resultado parecido. Mas se em 2021 Guillermo Lasso polarizou com o correísmo, conseguindo, digamos, reproduzir essa visão de neoliberais de um lado, sociais progressistas de outro, com um terceiro candidato que é o Yacu Pérez, o candidato indígena, que quase entrou no para o segundo turno. Em 2023, não temos uma candidatura forte do movimento indígena, e Yacu Pérez não foi tão bem, e o Leônidas Issa, da CONAIE, da Confederação de Nacionalidades Indígenas, não chegou a ser candidato. Esse terceiro lugar, digamos, entre o neoliberalismo e o progressismo, foi para a nova direita, uma nova direita que vemos na região, numa linha bolsonarista, do Bukele, mas dispersa em diferentes candidatos. O próprio Villavicencio, assassinado, que tinha uma campanha voltada para uma mão dura contra o crime, contra os cartéis. O Jean Topic, né, um candidato que foi francotirador também, e que, digamos, tem essa relação de desprendimento de uma direita tradicional com um discurso mais populista de direita, mais das fortes declarações, e que nessa eleição foi, digamos, o terceiro campo.
Salvador, e junto com o primeiro turno, nós também tivemos um referendo sobre questões ambientais, né? Como que foi o resultado dessa consulta?
O Chocó Andino, no norte do Equador, e o Yasuni foram protegidos por um voto dos equatorianos que decidiram não mineração no Chocó e não extração de petróleo no Yasuni. Eu acho que tiveram mais de 60% dos votos e que é um resultado importante, eu diria, para entender onde está a política, onde estão os déficits, as falências de um progressismo enfraquecido e onde temos um território para encontrar forças políticas que hoje não tiveram expressão eleitoral, para além desses referendos, mas que fazem parte do debate latino-americano contemporâneo.
E para a gente encerrar, como você avalia os temas que pautaram o debate nessas eleições, né? E quais as perspectivas aí para o segundo turno?
Eu diria que foi uma eleição com um debate empobrecido, onde essa pauta da ordem, da segurança ganhou espaço, onde sai o Guillermo Lasso, mas possivelmente candidato bem parecido ocupe seu lugar, e onde o correísmo não sai de uma crise, digamos, apesar da relevância, né, de ter saído na frente no primeiro turno, se encontra com esse problema da alma, né, do próprio progressismo aparecer quebrantada, fragilizada, né, nessa ruptura com o movimento indígena, nessa oposição do próprio Correa e seus candidatos às pautas da esquerda, do feminismo, da defesa da água, do movimento indígena. Eu acho que ali temos que ver a posição que legitima a volta às ruas, mas também a derrota de um progressismo, né, que escolhe o caminho do desenvolvimento, que no fundo é um caminho que aproxima o progressismo, no caso do Equador, a força da Revolução Cidadã, do que antes era a Aliança País, né, do Rafael Correa, com a direita, né, um país petroleiro, mas que tem uma alta consciência ambiental, que tem uma forte mobilização e consciência da população dos riscos, né, da exploração e de ter esse papel, digamos, de país que paga o custo de gerar commodities, combustíveis fósseis e esses minerais, né, desejados pelo mundo, mas que o território, em particular as populações isoladas do Yasuni, populações indígenas nas florestas, pagam o custo. Essa é uma questão que é importante e vem sendo cada vez mais importante no debate latino-americano da esquerda, e que nas mobilizações da rua de rua, né, de territórios que paralisaram o país e levaram também a essa crise que hoje levou a novas eleições, se encontrou com outros problemas sociais, né, os da pobreza, da precariedade, da informalidade, os custos de uma dolarização que só trouxe pobreza, digamos, e que tem ao povo equatoriano em estado de alerta pré-mobilização. Esperemos, imaginamos que com um resultado eleitoral que ratifique, digamos, uma pessoa jovem, um novo político que representa o neoliberalismo, esperamos que vai encontrar resistência. Vai encontrar resistência, que uma resistência que não aparece no correísmo como um caminho institucional que represente hoje os desafios populares no Equador. E, portanto, teremos em 2025 umas eleições num cenário novamente de crise, onde também tem a criminalidade, os cartéis e a nova direita, né, como novo panorama político que modifica o das últimas décadas.
Esse foi o Mini Pulso Eleições no Equador, com a participação de Salvador Chavelson. Esse episódio foi produzido pelo Berta Coletivo Latino-Americanista. Até logo!